Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje nós vamos continuar com a nossa série de Mestrando RPG. E o mestre da vez é ninguém mais, ninguém menos do que ele, o Marcelo Guaxinim. E aí, Guaxa, beleza?
Beleza, querido, tudo bem?
Tudo tranquilo. Guaxa, caso alguém não te conheça, aí dá onde você é e onde as pessoas podem te achar.
Então, eu faço parte de alguns podcasts lá no Portal Deviante. O carro-chefe do portal é o SciCast, que eu faço co-host, né? Um podcast de divulgação científica. Tem um podcast de humor que eu faço com a Jujuba, que inclusive tem um episódio com o Dresler lá também. Mas o principal motivo de eu estar aqui é o Realidades Paralelas do Guaxinim, o RP Guaxa, que é um podcast one shot, cada episódio é uma aventura com início, meio e fim, né, com algumas poucas exceções. E sempre um tema diferente, alguma coisa. E já tem mais de 50 episódios, então tenho certeza que vai encontrar alguma coisa que você goste lá.
É, com certeza, tem coisas muito variadas. Tem coisa que vai te fazer rir, vai te fazer chorar, vai fazer tudo.
Tem episódio com o Dresler lá também.
Mas, cara, antes da gente entrar no assunto, se vocês curtem o nosso projeto, considerem nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação e também um relatório de todos os nossos gastos e arrecadações. E você pode verificar também que, infelizmente, o projeto ainda não é autossustentável, então toda ajuda é mais do que essencial. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, não se preocupe, porque você já ajuda demais nos seguindo, curtindo e compartilhando todos os nossos posts nas nossas redes sociais. Todas são @questcast20. E é isso aí. Vamos lá então. Poxa, essa série é basicamente no, na ideia de contar a história, métodos e tudo mais de mestres conhecidos de RPG aí da RPG esfera brasileira. E na ideia de incentivar a galera a perder o medo e começar a mestrar, né? Então, acho que um bom ponto de começo é literalmente o começo. Cara, quando você começou a jogar RPG e quando você começou a mestrar?
Então, eu comecei a jogar RPG. Na verdade, eu comecei a mestrar. Eu só fui jogar muitos anos depois. Eu morava em Florianópolis na época, morava no morro, assim, e no pé do morro onde parava o ônibus, tinha uma banca de revista. E daí eu sempre comprava quadrinho que sobrava do lanche, um dinheiro que a gente ganhava lá por mês do pai. E daí teve uma vez que, junto com os quadrinhos, tinha uma revista de RPG que não era a Dragão Brasil. Era uma dessas
Olha aí.
revistas de RPG que, sabe, que surgiu e morreu no número 2, 3.
Sei.
Roleplay, alguma coisa. E daí me chamou a atenção essa revista, porque eles fizeram ela formatinho para ficar no meio das histórias em quadrinhos. Eu já tinha ouvido falar em RPG. Eu via comercial daquele HeroQuest, eu queria muito aquilo, mas nunca ganhei.
Sim.
E daí eu comprei essa revistinha, tinha um monte de informação, um monte de coisa que eu não entendia quase nada, mas eu achei divertido. E logo depois, assim, a gente teve computador com internet, eu procurei sistemas gratuitos. Encontrei um sistema gratuito que era uma cópia de D&D, só que usava D6, sabe? Era um D&D
Sei.
simplificado, também um desses sistemas de milhares que surgiram pela internet, não vou lembrar o nome agora. Eu baixei aquilo, imprimi, chamei os amiguinhos da rua, ensinei eles a como é que funcionava, e a gente foi. Desde o começo, eu mestrando, o pai tinha ganho numa. Era tipo um bingo de uma empresa, um negócio que era institucionalizado, assim, um negócio tipo uma loteria local. E daí o pai tinha ganho uma moto, e o pai não dirige moto. Aí o pai vendeu essa moto e comprou uma mesa de sinuca.
Porra.
Então a gente jogava, e a mesa de sinuca a gente usava pra jogar RPG, a gente jogava RPG em cima da
Sim.
mesa de sinuca. Então era bem divertido, assim, e por anos eu mestrava, eu criava as aventuras, criava as histórias, e depois a gente foi trocando pra outros sistemas, né? Surgiu o 3DT, o Daimon, né? Que depois a gente começou a acompanhar o Dragão Brasil, o sistema que eles traziam. Então a gente foi evoluindo aos poucos, e eu só fui jogar mesmo D&D. Aí já tava na faculdade, eu conheci um outro grupo, comecei a fazer parte dele, mas por muitos anos eu só mestrava.
Olha aí. E cara, teve algum hiato gigantesco assim, sem jogar RPG nesse período? Acho que principalmente com todo mundo que eu falei aqui foi mais ou menos no começo da. Ou no final da adolescência, começo da vida adulta. Algum tempo assim, o pessoal ficou anos sem jogar.
Como eu falei, comecei a jogar cedo. Fui até a faculdade. Não, assim, eu parei, óbvio. Quando foi que eu parei? foi lá com 24 anos, em que eu passei num concurso no interior do estado, que é em Gaspar, onde eu moro hoje. E daí eu saí de Florianópolis, né, que é uma capital, que tu tinha loja de RPG, tu tinha, sabe, opções pra caramba. Aí eu parei de jogar RPG, porque eu vim pro interior. Não valia a pena ficar viajando fim de semana pra estar jogando, né?
E não tinha online, né?
É. E daí, depois casei, tentei convencer minha esposa a jogar. A gente, na época, comprou o livro da quarta edição. Tinha outro casal de amigos que jogavam também. Mas aí veio a minha filha, esse outro casal também teve filho. E a ideia meio que morreu. Então, meu hiato foi ali... Dos 24 até os 30 e pouco, foi um hiato grande, mas é porque eu tava no interior e teve daí algumas partidas de D&D quarta edição, mas então o meu hiato mesmo já foi adulto, não foi adolescente.
Foi adulto já.
É.
Show. E, cara, você prefere... hoje em dia, que você tem mais oportunidades de jogar, eu imagino, você prefere jogar como jogador ou como mestre?
Mestre.
Mestre sempre?
Sim. Adoro jogar,
e cê...
mas se for pra... Se eu puder escolher, eu prefiro mestrar.
Olha aí, é difícil, hein, o pessoal aparecer gente assim. E, cara, cê, hoje em dia, considerando... Até porque você também tem um podcast e tudo mais, então imagino que a maior parte do tempo você jogue por plataformas online, né? Mas você tem alguma preferência entre online ou offline?
Eu acho assim, se fosse pra jogar... Eu acho que eu preferia offline. Eu sempre gostei de D&D, de miniaturas, né? Puxando aí pra caverna do DM. De sentar e comer alguma coisa, e ter as miniaturas, e ter o quadro de combate. Então eu gostava muito, como jogador, dessa parte meio board game, né? Mas pra mestrar, pra mim, quanto mais simples for, quanto menos coisa eu tiver que estar fazendo enquanto eu tô mestrando, eu prefiro. Então, pra mestrar, eu só uso o Discord. É Discord e D6, né? Eu uso um sistema bem simples pra estar tá narrando. E não me vejo mestrando com Roll20, com Fantasy Grounds, com essas outras ferramentas. Já joguei, né? Joguei alguns canais da Twitch usando essas ferramentas. Mas eu não tenho a paciência de estar usando elas, de programando e colocando token, colocando coisa. Eu, pra mestrar, eu prefiro contar uma história. E essa história tem que ser da mais fácil possível... nada pra estar me distraindo, né? É o meu estilo de mestrar.
Sim, sim. Cara, nessa daí de ter que ser simples e tudo mais, até que no QuestCast a gente foi começar a descobrir que dava pra clicar nos atributos na ficha do Roll20 já, tipo assim, lá pela quarta temporada, tá ligado? A gente usava literalmente só pra o rolador de dado e pra ter as fichas salvas em algum lugar, saca?
Sim. Assim, eu sei que tem, vocês fazem isso muito bem, o pessoal da RPG Next faz isso muito bem, que é a parte de aquela parte que tu tá vendo no Roll20, tu tá descrevendo isso pro podcast, né?
Sim, sim.
E esses dias teve uma aventura, um especial lá no RPG Next, que eles chamaram a Paula do Caquitas pra estar narrando, e ela, no podcast dela, o podcast dela é RPG, mas as aventuras é pela Twitch.
Pela
então,
Twitch,
ela
sim.
Não tinha aquela manha de descrever ela. Ah, este é o mapa. Só que tu não pode dizer esse é o mapa num podcast.
Sim.
Quer dizer, o mapa é assim, assim. Só que os jogadores eram o pessoal da RPG Next, já estavam tão treinados que eles assim: ó, fulano, o que você está vendo nesse mapa? Aí o outro jogador: ah, eu vejo nesse mapa isso, isso e aquilo. Eles já estavam. Aquela
já
mecânica
puxando,
do podcast descrevendo as coisas, né?
Sim, sim. A gente, até hoje, isso daí, né? Inclusive, mais pra frente, a gente vai começar a fazer algumas lives de RPG também, mas tava conversando com o pessoal. Desde o começo, a gente sempre pensou em não utilizar apoios visuais, porque o ouvinte não tem, né? Então, se não tiver claro pra quem tá jogando o que tá acontecendo, pro ouvinte vai estar pior ainda.
Sim.
Você tem algum método de preparação das suas mesas, assim? Tipo, hoje em dia você é principalmente mais conhecido por causa de one shot, né? Mas imagina que você tenha mestrado campanhas já também. Pra uma partida, assim, sabe? Mesmo que seja one shot ou que seja só uma sessão. Você tem algum método específico que você usa pra se preparar ou pra criar uma história?
Pra criar uma história, assim, tipo, eu escuto muita música. Eu, às vezes, procuro, sei lá, imagens de algum tema que eu queira tá procurando. Cada aventura pra mim funciona de uma maneira diferente. A última aventura que eu escrevi, que eu ainda nem narrei, eu tinha pedido no Twitter ideias ruins de aventura. Só ideia ruim. E daí teve um cara que deu uma ideia muito boa. Que era de... que ia ter um concurso de bolo numa vila élfica e que os orcs queriam fazer, levar o bolo deles pra lá, mas como eles eram muito feios, não deixava eles entrar. E daí eles tinham que ir pelo esgoto levando o bolo, mas o esgoto tinha um rei goblin. Era uma loucura dessa. E daí eu fiquei com isso na cabeça o dia todo. E daí no trabalho hoje, eu tava trabalhando presencial, uma máscara com face shield que te ajuda a ficar mais claustrofóbico ainda.
Sim.
E daí, entre um atendimento e outro, né, eu comecei a ouvir uma música. E daí com esses orcs na cabeça, tipo, não vai ter o bolo, não vai ter a história do... Mas é uma aventura em que os jogadores são orcs e no contexto daquela música me deu uma ideia, sabe, de eles terem que... tem uma guerra entre orcs e elfos e se descobriu que a Leymar tem um reino humano e que os elfos estão indo fazer uma aliança para finalmente terminar aquele empate contra os orcs e exterminar eles. Então, os orcs têm que ir até esses humanos para também tentar fazer uma aliança ou pelo menos impedir que os elfos façam uma aliança, né? Então daí essa ideia foi trabalhando, eu peguei o carro de volta pra casa. Então a aventura que eu escrevi toda é nessa base. São orcs, que em teoria são criaturas que estão aí pra bater, que tem que tentar ser algo que não são, diplomatas. Ou pelo menos sacanear os elfos a ponto deles não conseguirem fazer esse acordo com os humanos, né? Então, mas como eu falei, cada episódio acaba... Porque hoje eu mestro só. Tudo que eu mestro vira podcast.
Sim.
Eu não mestro, assim, por diversão, eu mestro muito pouco, mas quando eu faço é repetindo uma aventura que ainda não saiu. Sei lá, a aventura de... Eu vou mestrar até pra algumas madrinhas lá. Uma aventura que eu já mestrei, que já tá gravada, que já tá com o editor, que vai sair agora em outubro, né, de Halloween. Ficou uma aventura tão legal que eu quero mestrá-la de novo, então eu vou mestrar a mesma aventura. E eu vou usar ela até sair o episódio. Quando sair o episódio, eu descarto ela. Porque daí eu passo do pressuposto que a pessoa já ouviu.
O pessoal já ouviu. Mais, né? Olha aí. Maneiro. E, cara, você falou muito de escrever, né? Como que você estrutura as suas aventuras? Você costuma usar fluxograma? Como é que você faz isso daí?
Normalmente, eu começo com um bloco de texto grande, descrevendo. Eu sou formado em geografia, né?
Uhum.
Então, por exemplo, em vez de usar um mapa... Eu vou descrever, sei lá, o terreno é importante, se for importante, eu vou descrever como é aquela região, tudo em texto, que é o que eu vou ler no início do jogo, que é o que eu vou mandar para os jogadores antes da aventura começar.
Uhum.
Então eu começo, minhas aventuras começam com muito texto, nome de NPC, possíveis falas, e à medida que a aventura vai avançando, ela começa a ficar tópicos, só ideias lançadas. Porque no fim, quem define a aventura para onde ela vai é o jogador. E uma coisa que eu aprendi é que quanto mais tu planeja, mais os jogadores fogem pela tangente.
Assim?
Assim, não no sentido... sabe aquele... Não no sentido do jogador que quer sacanear o mestre.
Sim,
Por sinal, a pessoa que diz, eu quero jogar com o Guaxa, porque eu vou fazer tudo errado, vou acabar com a aventura dele. Esse cara nunca vai jogar comigo. Ou se jogar, ele vai jogar uma vez só. Porque a minha ideia é contar uma história em conjunto. Eu digo sacanear o mestre... quer dizer, eu digo... a parte de mudar o final da aventura é porque às vezes os jogadores têm ideias diferentes, né? Às vezes tu... tem um episódio que já saiu pros padrinhos, vai sair agora em outubro, Dia das Crianças. É um especial Dia das Crianças. Ele começou simplesmente... Ele era uma aventura... É uma aventura com ratos no esgoto. E quando eu escrevi a aventura, ela era uma aventura muito mais política. Ia acontecer alguma coisa, ia ter uma... toda uma ideia moral ali, tinha toda uma brincadeira política em cima daqueles ratos, né? Só que os jogadores, quando eles souberam que eram ratinhos, eles começaram a fazer voz mais infantil, eles, em vez de matar, eles queriam conversar ou espantar. Então, quando eu senti a vibe deles, eu disse, ok, eles querem uma aventura mais infantil, eu descartei algumas coisas mais pesadas, talvez, que teriam na aventura, né? E a aventura mudou de foco. E no final, quando a gente terminou, a gente falou, pô, isso ficou tão legal. Eu vou ver se o Danilo tem tempo lá na agenda, que ele costuma editar os especiais, né? Porque ele cria música, ele faz a loucura dele. E daí esse episódio vai ser um especial, mandei pro Danilo, ele curtiu. E ele foi totalmente... o que eu planejei tá nas primeiras linhas e o resto foi descartado porque os jogadores foram pra outro lado, né? Mas foi no sentido, sim, de contar uma história ainda melhor e não no sentido de destruir a história que o Guaxa planejou.
Sim, sim. É aquele negócio, né? Tipo, é o que você falou. Às vezes o jogador vai tendo ideias ali de como prosseguir com aquela aventura, mas isso é diferente do cara que entra pra sacanear. Tipo, ah, eu vou fazer isso aqui que é o total... Tipo, eu não vou comprar o pressuposto da mesa, sabe? Vou sair fora. Aí,
assim,
tem que fazer, né?
Numa campanha já é meio babaca, mas dá pra se contornar. Porque lá na frente tu cria alguma coisa que faz o cara voltar e tal... Eu hoje mestro aventuras muito específicas que tem gente que nem acredita que é possível. Que são one-shots de no máximo 2 horas. Às vezes passa, sim, um pouco, às vezes fica... A aventura que sai essa semana que a gente tá gravando, ela tem 1 hora e pouquinho, ficou editada, né? Gravada ali, ela deu 1 hora e meia, talvez. Eu conto histórias curtas e rápidas. Os jogadores têm total poder. O final dessa aventura que eu tô falando de uma hora, eu tinha planejado 2 finais possíveis, os jogadores criaram um terceiro. Não, a gente não vai, sim, a gente vai ignorar esse NPC porque, sei lá, não confiaram nele por motivo X. E na minha cabeça, não, pô, por que eles não confiariam nele, né? E... era um cara legal até. Mas, assim, eu conto histórias rápidas. Eu não tenho tempo pra catar o jogador que decidiu, ah, tá, tem uma missão na taverna, aí eu quero continuar aqui bebendo. Tipo, um podcast de 1 hora sobre um cara bebendo num bar, não vai ter gente pra baixar. Ou o cara baixa uma vez e não baixa de novo, né?
Exatamente.
Então tu tem que focar... É um acordo que tu tem com os jogadores. Olha, eu quero contar uma história. Os jogadores estão livres pra fazer o que quiser, desde que se mantenham naquela história. Então, normalmente, sim, eu dou o plot no início da aventura. Olha, a aventura... vocês receberam uma carta de que a tia de vocês vai morrer e quer deixar uma herança. Ah, eu quero criar um personagem que não gosta da tia e não vai nesse negócio. Beleza, cria outro então, porque esse não vai nem entrar na aventura. Sabe? Não tem sentido.
E, cara, eu meio que já sei essa resposta. Acho que todo mundo que te conhece vai saber a resposta pra essa pergunta, mas, porventura, caso alguém não saiba, você tem uma preferência, principalmente pra quem tá começando a mestrar por algum sistema específico, principalmente do mais simples pro mais complexo e tudo mais?
É o que eu falo, assim. Óbvio, eu vou recomendar o que eu uso sempre. Mas eu recomendo... Tu vai fazer um one shot? É uma aventura curta? O sistema que eu uso, que é o Guaxinins e Gambiarras, que ele começou lá como uma adaptação do Leis e Sentimentos, e hoje ele é praticamente algo único, né? De tão diferente que ele já tá do sistema original. Mas ele é um sistema que não tem evolução do personagem, é um sistema que o jogador tem um único atributo, né? Então, ele é muito bom pra te contar uma história. Mas se, sei lá, teus jogadores querem combate, ele não é um sistema pra combate. Teus jogadores querem uma história longa, épica, com evolução, ele não é um sistema que tem evolução, né? Então, uhum, o importante é se o mestre tá começando, é pegar um... Ele provavelmente ele escuta, se ele tá ouvindo aqui, ele escuta o Questcast. Então, ele sabe de D&D, ele sabe... aquele sistema dos samurais, né? Ele conhece alguns Lendo sistemas. Sincronais.
Sim.
Então ele tem uma ideia. Pô, eu gostei desse aqui. Aí ele pode ir atrás, dar uma lida, né? E se aprofundar naquele que ele gosta mais. Ele, como mestre, sim, vai ter que ter mais leitura, etc e tal, né? Vai ter que investir em alguma coisa. Se o cara for jogar D&D hoje, legalmente, né? No Brasil tem uns livros em português. Tá, sim, mais de 150 conto cada livro, né? Não é um negócio muito barato.
Sim.
Mas ele tem que pegar um sistema que ele se sinta seguro pra ele estar mestrando. E óbvio, tu começar de um sistema mais simples e depois tu... Porque tem coisas no RPG que... Ah, é rolar o dado, saber se tu passou ou não. Tem coisas que não importa o sistema, não muda muito. Vai ficando mais complexo, sim, né? Então às vezes aprender um sistema mais simples, ele é uma porta pra depois tu pegar um sistema mais pesado.
A porta de entrada pra drogas mais pesadas, né? E, cara, o que que te leva a gostar de mestrar RPG?
Como eu falei, eu gosto muito de contar histórias. Eu, uhum, sou péssimo em escrever. Tanto que eu casei com uma professora de português, que é pra poder ser analfabeto. Ela resolve as coisas pra mim.
Ela revisa tudo, né?
Não, assim, mas eu sou péssimo realmente em escrever.
Uhum.
Mas eu tenho uma... Eu modéstia à parte, eu tenho uma boa capacidade de improviso e de contar histórias. Uhum. Então eu queria contar essas minhas histórias, né? Então, os podcasts acabam sendo isso. E como eu falei, não são histórias minhas, são histórias coletivas. Eu dou, sim, uma ideia central e, dependendo da aventura, né, os jogadores podem quebrar mais ou menos aquela história. Tem alguns episódios, eu não vou dizer todos, porque todos eu iria assumir algo que não é, que seriam que todos os episódios, uhum, fazem parte de um mesmo universo. Isso a gente sabe que não.
Olhei.
É. Mas tem episódios que... os episódios medievais tem vários que acabam se ligando. Tem um episódio do Farol, por exemplo, que ele... Antes dele, tem um episódio em que o jogador, no final, ele recebe metade de um poder gigantesco, de um deus. E ele decide, sim, repartir esse poder com as pessoas. Ah, eu acho errado só eu ter esse poder. Eu quero que cada ser vivo no mundo tenha um pedacinho. Existe uma outra aventura que ele pega esse plot 100 anos depois e continua explorando. É uma história que eu, sim, tô contando, mas ela só existe porque o jogador naquela outra aventura fez tal coisa. Entende?
Uhum. Sim,
então,
sim.
Então, por mais que seja uma história minha, ela é uma construção coletiva em que decisões acabam... são one-shots. Tu pode ouvir as duas aventuras separadamente. Porque, até porque elas, sim, têm, sim, 100 anos de diferença entre elas, e os jogadores na aventura original eram humanos. Não tem como eles jogarem essa segunda parte, né? E ela tem o início, meio e fim, ela é fechadinha, ela se explica nas duas vezes. Mas o cara que é ouvinte de todos os episódios, ele sabe. Olha, isso aqui só tá acontecendo desse jeito porque lá atrás, se não me engano, a Sofia, o nome do personagem, a Sofia tomou essa decisão. E no final desse episódio, uma outra jogadora também tem um poder na mão que ela pode tomar uma decisão para definir os próximos 100, 200 anos, e ela toma a decisão dela, e isso vai à frente para uma outra aventura, sabe?
Sim, sim. Até lembrando do próprio episódio que eu joguei com o Daystan, eu recebi um machadinho ali no final que já tinha aparecido antes, né?
Sim, no... exato. Que é tipo um episódio bem antigo.
Sim, bem antigo. E, cara, você falou de improviso, que você tem uma boa capacidade de improvisação. O que você acha que é necessário pra pessoa conseguir improvisar bem no meio de uma mesa?
Pra pessoa que improvisar bem, ela precisa ler coisas diferentes, assistir bastante, consumir mídia, né? Mesmo podcasts de RPG, muita ideia às vezes vem de vários podcasts diferentes que eu tô ouvindo, de mesas, de sessões, mas também de leituras, de filmes. Muitas vezes, sei lá, sai a aventura e alguém pergunta: ah, Guaxa, tal coisa foi uma das tuas influências? Aí o cara cita um filme que era da sessão da tarde, da década de 90. Eu não lembrei dele na hora que eu escrevi a aventura. Tipo, ah, isso aqui eu tô... É tipo aquele filme que eu assisti. Mas é óbvio que, como é uma coisa, uma bagagem que eu tenho, ele acaba influenciando aquilo que eu tô escrevendo, né? Então eu falo,
tava lá no seu inconsciente, né?
Provavelmente sim. E às vezes tem, principalmente sobre pressão, mestres novos e tal, o Dungeon World, né, um sistema de RPG, ele tem muito de usar a criatividade do jogador. Então, o jogador pergunta: o que que tem nessa sala? E tu não pensou o que tem nessa sala? Tu pode devolver a pergunta pra ele. Me diz você, essa sala é, sei lá, é uma biblioteca. Além de livros e estantes, o que mais tu imagina que essa sala pode ter? Aí ele vai dizer, vai ter uma escrivaninha, sim, vai ter uma bibliotecária, vai ter isso, vai ter aquilo. Então tu pode também usar da criatividade dos teus jogadores pra te ajudar. Ah, qual é o nome desse NPC? Aí eu falo, pode dar o nome que tu quiser. Aí a pessoa... Vamos tentar não sacanear o mestre, né? Botar um item mágico naquela biblioteca. Ou um nome muito estúpido pro NPC. Mas quando o grupo tá... O grupo quer fazer parte daquela história, quer contar a sua história, o grupo acaba te ajudando muito nisso também. Tu acaba tirando um pouco desse peso das tuas costas. Ah, é uma cidade nova. O que será que tem nessa cidade? O que te chama... O Dungeon World tem isso. Tem perguntas, faz perguntas. O que mais te chama nessa cidade nova? Aí o jogador fala, o que mais me chama atenção é uma fonte em forma de um anão de sunga cuspindo água. Aí tu coloca aquela... Agora aquela tua cidade genérica, ela é a cidade da fonte do anão cuspindo água. E talvez, sei lá, tu pensar, será que tem um tesouro anão? Será que aquilo ali é uma dica pra um, sei lá, uma mina antiga que tu pode colocar? E a partir dessas ideias tu pode ir construindo, né?
Justo, justo. Uma coisa que eu vejo que muito do pessoal que tá tentando, pensando em começar a mestrar, tal, tem receio, é porque querendo ou não, não deveria ser assim, mas o que acontece é que muitas das vezes a própria mesa começa a colocar o cara que tá mestrando como que se fosse uma figura mediadora, não só no jogo, mas também entre as partes. E pessoas físicas ali, né? E já aconteceu alguma situação complicada numa mesa que você estava mestrando? E se sim, como você lidou com isso?
Então, lá no passado, quando eu era jovem, e teve uma aventura em que eu não sei, assim, até hoje eu não tenho a certeza se o meu irmão queria parar de jogar RPG, porque eu jogava ele e a namorada. E daí ela passava o fim de semana lá em casa. Uma tarde daquele fim de semana, né? Do sábado ou do domingo, normalmente era o sábado, ela passava jogando RPG. Eu acho que ele tentou um golpe para ter mais tempo com a namorada, fazendo sabe-se lá o que no quarto, eu não faço ideia. Jogando algum jogo de dois, sei lá. Mas, eu sei que aparecia um dragão na aventura, e ele falou: o Marcelo, me chamava de Marcelo, sabe lá por quê? O Marcelo não ia botar um bicho que a gente não pode matar. E daí ele foi pra cima do bicho e ele morreu, obviamente. Aí ele deu todo um showzinho, ficou puto, né? Ah, não tem graça, que eu não jogo mais. E saiu, e a namorada continuou. Aí o que aconteceu foi que nos fins de semana seguintes, ao invés de ele passar uma tarde com a namorada jogando RPG, a namorada passava uma tarde jogando RPG com a gente e ele ficava lá emburrado em algum canto. Mas não sei como resolver, tanto que meu irmão nunca mais jogou RPG. E daí, mais recente, tem um episódio que é o episódio 12, se eu não me engano, 11, 12, que é o do Torneio dos Deuses, em que já tinha gravado vários episódios, eu tinha colocado como um objetivo que não é mais que a minha obrigação, né? Eu achava que eu tava fazendo algo legal, mas no fim eu só tô fazendo a minha obrigação, que era de sempre ter no mínimo uma menina jogando. Porque se eu quero contar histórias, quanto mais diversas forem essas histórias, né? Não só meninas e tal, assim, a variedade não ser simplesmente binária, né? O menino, menina, tem outras variedades ali, mas isso não é imperceptível no áudio. Mas sempre tem uma menina. Só que teve três pessoas, teve o pessoal do filmante que me ajudou muito a fazer a vinheta, a dar dica na primeira edição. E eu falei, vou mestrar para vocês. Só que assim, ó, o grupo, o filmante, era um podcast de cinema que meio tá em ato há muito tempo. E só que lá não tinha nenhuma menina. Eu falei, olha só, eu mestro pra dois de vocês, mas no dia traz uma menina. E daí no dia, na hora da gravação, tinha três meninos. Tava o Phil, o Diego e o Eloy. E eu falei, gente, a gente não tinha combinado? Não, tá tudo certo, porque o Phil vai fazer uma menina. Aí não era essa a ideia, né? Só que
Acho que
daí.
vocês não entenderam, né?
E daí, esse é o único episódio que o jogador vai contra a aventura. O Phil, ele, em vez de seguir a aventura com os irmãos, ele rouba uma carroça e vai embora. Ele fica o tempo todo se afirmando. Eu falei, cara, não precisa ser menina, então vamos normal aqui. Ele fica o tempo todo se afirmando, eu sou uma menina, sou uma menina, sou uma menina. Mas assim, não tava legal, sabe? Não era uma representação. Ele não tava interpretando, sei lá, de uma maneira que a menina se sentiria representada, né? Então, quem escuta editado, às vezes até fica bravo comigo. Ah, o Guaxa fica podando o cara. Não, é que a edição faz eu parecer um pouco babaca. Se eu deixasse sem edição, talvez o jogador é que vocês estariam crucificando, né? Mas assim, era um episódio, eu fiz. Como eu falei, era uma história que eu queria contar. É uma história que teve um. Ela tem um impacto, em outras histórias que eu tenho, né? Então, editei, saiu no
Mas isso não
feed, tudo
significa que
direitinho.
eles estejam correlacionados, deixando bem
Não
claro.
tem, não, assim, cada episódio é isolado, sem ligação alguma. Mas supondo que eles tenham ligações, esse episódio é um dos episódios-chave até. E daí, assim, foi o único caso diferente que daí, na aventura, conversando com os jogadores, e na edição, porque querendo ou não, minhas one-shots não saem cruas, né? Elas saem. Eu sou péssimo em fazer voz de NPC. Eu não consigo fazer voz de NPC. Então, eu troco por padrinhos atualmente, né? Antigamente era por gente que gravava outros podcasts comigo. Eu dizia, eu preciso de um marinheiro. Aí eu mando as frases pra pessoa, a pessoa grava, eu jogo no. Eu troco a minha fala na edição pelo NPC, né? E daí, a magia da edição, a história é contada. Nada é alterado na questão da história. Nenhuma jogada de dado é alterada, nenhuma decisão do jogador é alterada. É só essas micro decisões. Às vezes, sei lá, 15 minutos para decidir fazer tal coisa e abrir uma porta e descobrir que tudo que eles planejaram não faz sentido algum. Sabe? A gente vai amarrar quem tiver lá dentro, ficar um tempão planejando o que vão fazer quando chegar lá dentro. E lá dentro não tem ninguém.
E era só uma porta.
É, então, esse tipo de... Isso é resumido, sabe? Tu não fica aqueles 15 minutos de debate pra ficar uma história mais palatável, mais gostosa de estar ouvindo, né? Então, a história continua lá, mas tem esses truquezinhos mais de edição.
Sim, sim. E, cara, dicas pra quem quer começar a mestrar RPG. O que você diria pra essa pessoa?
Se tu já tem o grupo, mais fácil. Se tu não tem o grupo, tem um jeito grátis e tem um jeito barato. O jeito grátis e difícil, tu pode ir pro Twitter, procurar alguém, procurar grupos de Discord ou de Telegram que sejam abertos de RPG. Não aconselho ninguém a ir pro Facebook. Aquilo é terra de ninguém.
Não, Facebook é foda.
Tem muitos grupos no Facebook? Tem. Tem grupos maravilhosos lá? Tem. A maioria é maravilhosa? Não. Então, mas se tu quiser te arriscar, vai. O que eu recomendo mesmo é tu pegar o... Não vou puxar a sardinha pra mim, vou falar do Dresler aqui.
Olha aí.
Tu gosta de ouvir o QuestCast? Assina o QuestCast, tu vai ter lá... Tem um grupo de padrinhos, né?
Sim, sim.
Que, suponho, jogam RPG no Discord...
Pelo menos umas duas vezes por semana, pelo que eu tô vendo.
É o mesmo. É o mesmo com o meu podcast, é o mesmo com a Taverna do Beholder, é o mesmo com um RPG Next. O Caquitas, que é um podcast novo, que é menor, tem menos padrinhos, também estão volta e meia, estão jogando. Escolhe um podcast que tu goste bastante, tu vai estar apoiando, né? No caso, se tu tá aqui ouvindo, provavelmente o Dresler, tu tá apoiando esse podcast, tu vai conhecer pessoas que gostam da mesma coisa que você. Pessoas que vão estar mestrando e principalmente pessoas que vão ficar muito felizes se tu falar, eu quero mestrar.
Isso acaba até batendo um pouquinho no que a gente falou lá naquela live que a gente fez pra gente conjunto com o pessoal da RPG Next e do Dado Viciado também. Uhum. Que, cara, querendo ou não, essas comunidades de apoiadores, produtores de conteúdo que você curte, costuma ser uma coisa mais segura porque rola uma moderação ali, né? Então, sim, geralmente, pessoa babaca não dura muito tempo lá dentro.
Sim.
Então, é meio que o seguro, né?
A minha comunidade, que é o que eu tô por dentro, né? Tem mais de 30 meninas, tem bem mais de 30 meninas, eu já perdi a conta. Então, tem o pessoal que é LGBT, tem... Tu já tem grupos, às vezes tu... Não se fechem, gente, tentem ser o mais aberto possível, mas às vezes, se a gente menina começar a mestrar, a gente que é homem, a gente já nasce com com um pouco mais de coragem, né, de fazer as coisas, no sentido de que a sociedade incentiva a gente, se tu errar, tá tudo bem. Eu vejo que muitas meninas têm aquele medo de começar a mestrar, de será que vai falhar e não. E, pô, algumas... A minha mestra favorita de ver em live, de estar acompanhando, que é a Paula lá do Caquitas, a Renata, tipo, são meninas, sabe? Então, eu acho que tem que lutar um pouco contra esse... contra a sociedade em si, do erro, né? E dar a cara pra bater. Tá com medo de mestrar pra um grupo misto, arruma só a menina e mestra... Ou eu sei que isso é mais fácil se tu for pro Twitter marcar o pessoal que gera conteúdo. Tu consegue achar um pessoal pra jogar contigo, mas se tu tem vontade de mestrar, porque ninguém é obrigado a mestrar também. Se tu te diverte só jogando, joga. Mas se tu tem vontade, tá naquela dúvida, tá naquele medo, não tenha, gente. Não tenha. Por favor, por qualquer motivo, não tenha. Eu sou uma pessoa tímida. Quem já me encontrou pessoalmente... Fora de evento, porque no evento a gente mexe aquela... Eu não sou o Marcelo, eu sou o Guaxinim, né? Mas, sei lá, eu tô almoçando no restaurante perto do meu trabalho. Eu sei que tem dois caras que trabalham lá na região que já me encontraram nesse restaurante. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu cuspo a comida, se eu engulo mais rápido. Eu fico vermelho, eu não sei o que fazer. Eu sou extremamente tímido no mundo real. Mas quem me vê mestrando, quem me vê aqui falando, quem me vê nos meus podcasts, é como se fosse uma outra pessoa. Isso tudo é prática, isso tudo é treino. Então, Se eu consigo, vocês conseguem também.
Exatamente. E, cara, tem alguma coisa que, assim, que você acha que se alguém tivesse te falado isso muito tempo atrás, teria facilitado a sua vida como mestre de RPG? Tipo, uma dica mora, assim?
Deixa eu começar uma pergunta profunda, deixa eu pensar um pouquinho.
Profundo, profundo.
Tem duas dicas que se tivesse me dado no passado teriam me ajudado muito e talvez até mudado minha vida. Uma delas é a seguinte. RPG não é sobre combate, não é sobre evolução. Eu vim muito de uma ideia... O primeiro RPG era um D&D genérico, depois era um D&D. De que tu tinha que ganhar XP, que a aventura para ser boa tinha que ter um combate pelo menos. E hoje eu vejo que não. Que o RPG é muito mais sobre contar uma história. Como eu falei, tem gente que prefere a parte do combate. Eu mesmo, como jogador, gosto muito dessa parte. Mas o RPG não é isso. O RPG é contar histórias com pessoas que tu gosta, com pessoas que gostam de compartilhar aquela história contigo. Então, eu acho que teria me ajudado muito. Essa é uma dica que serve pra todo mundo. A segunda, ela não serve mais pra ninguém, mas se alguém puder voltar no tempo e dar ela pra mim, eu vou adorar estar recebendo. Lance um podcast com Anshot antes do Jovem Nerd fazer o episódio dele.
É verdade. Se puder mandar pra mim também, por favor. Não precisa ser o Anshot não, mas...
Porque naquela época tinha alguns podcasts. Eu acho que antes do Jovem Nerd tinha já o Vozes da Terceira Terra, que eu não sei que fim levou hoje. Mas não tinha edição. E era um negócio bem de nicho mesmo, sabe? Que era um podcast maravilhoso que eu acompanhava. Mas... Uhum. Assim, sabe, super produção. Se eu tivesse o apoio do Portal Deviante, que como o SciCast hoje é um dos maiores podcasts de divulgação científica, né? Se eu tivesse lançado naquela época, não precisava nem ser bom. A gente já, sabe, tava em outro nível hoje.
Sim, sim, com certeza. O desses, dos mais antigos, assim, que eu lembro, quando eu comecei a fazer as coisas do QuestCast, o que eu gostava muito e tinha um nível de produção excelente era o Crônicas de Mente. Não sei se você chegou a ouvir.
Não cheguei a conhecer, não.
Era um... Eu vi a campanha de Vampiro que eles fizeram, né? Só que eles faziam um nível de edição que era... Se a pessoa não soubesse que era um jogo, ela não perceberia.
Nossa.
Era muito foda. Muito legal. Foda. Eu fiquei bem triste quando ele acabou.
Eu falo assim porque... hoje, o RPG Guaxa, ele é maravilhoso. Mas o QuestCast é maravilhoso. A Taverna do Beholder é maravilhosa. O pessoal da RPG Next, com as campanhas de D&D, são... tipo, eu sou maravilhoso no meio de pessoas maravilhosas. Aí é mais difícil.
Sim.
Lá atrás, assim, era um pouca gente. Era tipo... como foi o Nowloading, que foi o primeiro de videogame que explodiu. E era maravilhoso também, né? Como muito podcast que surgiu lá atrás e ficou gigante. Muitos morreram no caminho, infelizmente. Mas, assim, se o RPG tivesse começado lá atrás, não nesse monopólio Jovem Nerd, né? Que a gente tá até hoje esperando a metade da terceira parte, né? Do negócio.
Sim.
Mas, e eu, assim, eu sou fã, eu tô esperando também. É uma das influências que foi pra eu começar o podcast, gente. Não tô criticando, eu tô dizendo que eu queria ter tido a ideia antes, é só isso.
Exatamente. Isso é pra todo mundo que tá ouvindo aí. Todos nós que estamos criando conteúdo aqui, nós ouvimos o Nerdcast RPG e todos nós gostamos dele. Sim. E fomos fã e falou, caralho, que negócio foda, eu quero fazer também.
Cyberpunk parte 2 e 3, eu não gosto muito. Mas é porque, tanto que não tem nem RPG Watch de Cyberpunk... Eu acho que é um tema que eu não tenho muita familiaridade. Mas a primeira lá, os três primeiros de medieval, eu ouvi milhares de vezes. E quando sair a última parte, eu vou reouvir tudo do Call of Cthulhu pra ouvir a parte final, sabe?
Sim, sim. O Cyberpunk é o que eu menos gostei também, mas mesmo assim eu curti bastante.
Sim. É porque eu acho que o Cyberpunk ficou muito mais... olha a crítica agora ao gigante.
Olha a crítica.
Mas o cara bateu 2 milhões de downloads num dia. A gente não vai chegar nisso tão cedo.
Sim.
Eu não cheguei a 2 milhões de downloads somando todos os meus podcasts até agora. A gente tá em 1 milhão e...
Nem, a gente não cheguei em nenhum ainda.
Não, eu tô com 1.300 ali.
Olha aí.
Mas assim, eu achei que ficou muito uma aventura de um personagem com um NPCs amiguinhos juntos, sabe? Não ficou...
Foi a mesma percepção que eu tive.
Faltou o grupo, sabe?
Exato.
Eu entendo a decisão, entendo. Mas foi a minha análise. E repito, os caras bateram em um dia o que eu não bati ainda com 50 e tantos episódios.
Exatamente. Então errado tá a gente, né?
Sim, o errado sou eu, exato. É exatamente isso.
Mas é isso aí. Cara, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
Eu acho que o pessoal que quer começar a jogar RPG é a melhor. A gente tá no melhor momento, porque tem o Discord, que ele tem boot pra rolar dado. Se tu quiser gravar essa aventura, ele tem boot, como a gente tá usando aqui como backup.
Exatamente.
Tem muitas ferramentas que te ajudam ali. Se tu quiser algo mais complexo, tem ferramentas como Roll20, tem outras coisas do tipo. Então tu tem muitas oportunidades. Hoje, se eu for jogar praticamente qualquer RPG comercial, no Roll20 tu encontra a ficha já pronta lá, que eles... só põe os números e vai rolando os dados pra ti, né? Mesmo o Tormenta 20, que tá aqui, saiu só o PDF agora final, não saiu ainda a versão final, já tem uma ficha lá. Se tu for jogar, já tem uma ficha otimizada. Então tem bastante coisas que te ajudam a estar jogando. Lembra já também que eu acho, não sei a experiência do Dresler, jogar online é mais cansativo do que jogar presencial. Eu não sei explicar porquê, mas quando... Não sei se porque eu era novo também, mas a gente conseguia jogar por, sei lá, 8 horas seguidas. E hoje eu tô com 4 horas e eu tô morrendo.
Sim, mas eu acho que tem um outro ponto aí. Eu já até comentei em alguns outros podcasts. Eu prefiro jogar até quando eu tô gravando do que jogar for fun, simplesmente, sabe? Porque, principalmente quando é presencial, a chance de sair um off-topic ali e a galera dispersar pra cacete é muito alta.
Sim.
E eu acho que é por isso que você ficava menos cansado. Porque você jogava 8 horas, mas rendia 3. E o resto era bateção de papo com os amigos. Isso não cansa, né?
Pode ser.
Ah, eu ia falar, a ficha do Tormenta 20, inclusive, tá funcionando muito bem. A gente já usou bastante, porque já finalizamos a gravação da próxima temporada que sai... Deixa eu ver aqui, peraí, esse episódio aqui vai sair no dia 30. Então, na verdade, já saiu o primeiro episódio, foi no dia 23 agora, na nossa aventura em Tormenta 20, mestrado pelo Felipe Della Corte, que é um dos game designers responsáveis pelo jogo. Então, caso você não tenha ouvido, escutem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu tô muito feliz, porque a gente tá com uma temporada inteira adiantada, cara. É maravilhoso isso. É uma sensação de conquista, assim.
Eu tô com o RP Guaxa gravado e praticamente editado até novembro.
Puta que pariu. É muita coisa, né, cara?
Eu tô com Missangas gravado até janeiro.
Não, Missangas aí é completamente off-topic, mas Missangas vocês fazem uma maratona insana de gravação, né?
A gente grava 6 meses em 2 semanas.
Exato. Mas é isso aí, turma. Muito obrigado pra você que ficou nos ouvindo até aqui. Não se esqueça de... Guaxa, fala mais uma vez aí onde que as pessoas podem te encontrar, caso elas não saibam ainda.
Me procurem no... Episódio sai dia 30, né? Desse mês.
Esse sai dia 30.
Desse mês.
Isso.
Tá.
Desse mês.
Então, quem quiser me achar nas redes sociais, @ Marcelo Guaxinim, @ RP Guaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. É RP Guaxa, não é RPG Guaxa. RP Guaxa. Com X, que às vezes também parece com CH, mas é com X, gente, pelo amor de Deus. Conheçam lá o meu projeto, em especial o RP Guaxa mesmo, né, de RPG. Agora em outubro vão ser 4 episódios, um a cada 14 dias, né, toda quinta-feira. Mas na segunda quinta-feira do mês tem um episódio extra, que é o episódio de Dia das Crianças, que é o dos ratinhos. Os outros 3 episódios são numa vibe mais Halloween, porque é outubro, né? Então dá uma conferida lá, sei que vocês vão gostar. São aventuras bem diferentes e é isso. Muito obrigado pela oportunidade, Dresler.
E é isso aí então, gente. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Suas redes sociais você já conhece, então caso você não siga, siga lá, hein, também. E é isso aí. Valeu e falou.
Valeu, gente.